Agora são 10 horas e 52 minutos e este ano faz 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Lutero, na Alemanha, na Saxônia, inicia uma ruptura com o cristianismo católico no Ocidente, que desdobrou-se na formação não só da Igreja Luterana, mas de outras correntes do cristianismo. E nós temos em Maringá uma pesquisadora, historiadora, mestre em história, Lloyd Caetano, que é diretora também do Museu Nissen Zumar, que estudou o protestantismo, inclusive em Maringá, e é com ela que eu falo agora. Eu vou chamar a senhora de professora Lloyd. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia.
Quando se fala do movimento protestante, a gente está aí lembrando dos 500 anos, né, da Reforma Protestante, qual é o significado hoje do cristianismo, em específico do movimento protestante, no mundo, no Brasil e em Maringá, por exemplo, que tem uma ligação com a própria formação da cidade?
Bom, vamos por partes.
Então, né? vamos lá.
Vamos por partes, né? A questão da Reforma Protestante para o mundo ocidental, ela teve uma importância considerando o desenvolvimento do capitalismo, né?
Uhum.
Essa análise foi feita assim, exaustivamente por Max Weber e ele traz essa entonação, né? De que a Reforma Protestante, por ela trazer ao homem, o indivíduo, esse princípio de liberdade, né, que tem um pressuposto teológico, mas que também vai para a vida social, então isso possibilita até mesmo a questão da livre iniciativa, e que vai contribuir para o pensamento liberal e por aí vai. Né?
Uhum.
Então, na verdade, assim, o capitalismo, ele encontra um solo forte, fértil, dentro das ideias propostas pelo protestantismo. Né? No Brasil, o protestantismo, ele tem uma inserção tardia, digamos assim, com relação à colonização do Brasil. Né? Por exemplo, o movimento da Contra-Reforma, ele existiu para conter o avanço do protestantismo no mundo, e o Brasil, que naquele momento estava em processo de colonização, então ele teve todo o amparo da Companhia de Jesus, que vinha para catequizar os moradores do Brasil, os indígenas, assim por diante, e também barrando a entrada do protestantismo no Brasil, que só vai acontecer na segunda metade do século XIX. Né? E aí o protestantismo ele vai se expandindo, segundo o Mendonça, através das frentes pioneiras. Então, as frentes pioneiras elas vão levando o protestantismo para o interior do Brasil. E em Maringá, o protestantismo, então, ele faz parte também dessa ideia, né? dessa teoria que ele vem, então, para o Paraná, para o norte do Paraná, para Maringá, através das frentes pioneiras também.
Agora, eu queria comentar com a senhora um pouquinho sobre o protestantismo em Maringá. É aquela ideia de que Maringá é uma das cidades onde o protestantismo tem maior número de adeptos em relação às demais cidades brasileiras. O Maringá tem significativamente uma presença do movimento protestante um pouco acima da média das cidades do país.
Perdão, Gilson, você poderia perguntar novamente? Falhou um pouquinho mesmo.
Desculpa.
Minha audição aqui.
É que a gente tem em Maringá uma forte presença da igreja protestante, em Maringá e região.
Isso.
E parece que aqui a gente tem essa presença um pouco acima da média nacional. Isso tem alguma lógica?
Olha, o que eu vejo é assim, por exemplo, quando a gente estuda a inserção do protestantismo em Maringá, nas pesquisas a gente descobre, a gente percebe que eles estão presentes desde o início da colonização. Né? E Maringá é uma cidade empreendedora, né? E o protestante, sociologicamente falando, segundo Mendonça, segundo o próprio Max Weber também, o protestante ele tem um espírito também empreendedor. Né? Ele é empreendedor, ele é destemido, né? Justamente por isso, porque a concepção do trabalho para o protestante é uma questão de vocação, né? O trabalho, ele é um instrumento que serve para glorificar o nome de Deus, né? Então, sendo Maringá, então, uma cidade empreendedora, uma cidade que oferece oportunidades, então, é um lugar também que o protestante vai encontrar um solo fértil para se colocar.
Agora, eu queria fazer uma colocação sobre o que a gente tem hoje de religiões cristãs ou de igrejas cristãs. A gente viu durante esses últimos anos a multiplicação de muitas igrejas. As igrejas clássicas, como a luterana, a calvinista, a igreja católica e mesmo a ortodoxa, elas acabaram também tendo ao lado delas igrejas com N definições, inclusive é até difícil para uma pessoa leiga ver os nomes que as igrejas têm e tentar identificar algum tipo de princípio, valor. O que se deve a essa multiplicação de tantas igrejas?
Uma análise mais cuidadosa, né? A gente começa a entender que esse processo dentro do campo religioso, né, cristão, ele começa a passar por grandes transformações a partir dos anos da década de 1960. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, assim, o Vaticano II, que vai dar uma amplitude, que vai dar uma abertura maior para a Igreja Católica. No meados dos anos 60 também, a gente vai ver a introdução de um movimento carismático ou pentecostal muito forte, né? Então, a sociedade ela vem passando por transformações, e essas transformações também elas ocorrem dentro do campo religioso, lógico, né? Em função disso, essas mudanças, elas começam a trazer novas ideias, novas teologias, novas doutrinas, e aí a gente vê o surgimento de uma onda chamada de neopentecostalismo, nome difícil de falar, né? Que é uma vertente dentro do meio evangélico, né? Que tem uma teologia própria, que tem uma doutrina própria, e que vai meio que na contramão de uma teologia e de uma doutrina tradicional, né? É uma doutrina mais fluida, né? É uma doutrina onde o homem é o centro, digamos assim, ela está muito centralizada no homem, nos benefícios que esse homem pode receber de Deus através da troca e assim por diante. E em função disso, a gente vai ver essa multiplicação muito grande dessas denominações e um surgimento assim, muito rápido, muito célebre, né? Onde cada um, a partir do momento que ele tem uma nova ideia, né, ele cria o seu próprio grupo, ele cria a sua própria igreja, e por isso nós temos uma diversidade de denominações assim, incontável mesmo.
Lodi, uma última pergunta, tenho aí pouco tempo, mas eu queria que você faça um pouquinho sobre a exposição que está acontecendo no Museu do Cismar, exatamente nessa relação com os 500 anos da Reforma.
Muito bem. O museu da Unicesumar, ele privilegia a história de Maringá e da região. E nós tínhamos que fazer alguma coisa com relação à Reforma Protestante pelos 500 anos e fazer um link desses 500 anos da Reforma Protestante com a proposta do museu, com a filosofia do museu. E, então, nós trazemos uma exposição que fala da Reforma e dos ecos dessa reforma em Maringá, como que o protestantismo chega em Maringá e qual que é a contribuição dessa vertente religiosa para a sociedade de Maringá.
Professora Lodi, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço, Gilson, eu que agradeço, um abraço.
Um abraço. Conversei com Lodi Caetano, ela é diretora do Museu da Unicesumar, que está apresentando um trabalho expondo fotografias, imagens, falando aqui dos 500 anos da Reforma Protestante. E a professora Lodi falou um pouco sobre a história do protestantismo, enquanto movimento iniciado por Lutero há 500 anos na Europa, na Saxônia, na Alemanha, como também os desdobramentos do movimento protestante no Brasil. Lembrando que o Brasil, até 1808, teve o predomínio absoluto dentro das terras brasileiras da Igreja Católica. A partir de 1808, com a transferência da corte, Dom João VI permite a liberdade de outras religiões cristãs no Brasil. E o movimento protestante passa então a crescer, com a forte influência, inclusive, dentro do Brasil, das frentes agrárias.